Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu sou a Manuela Ruth.
Olá, eu sou a Milene.
E eu sou a Viviana Martins, somos estudantes da FADIR, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje iremos realizar um podcast voltado à disciplina de Educação em Direitos Humanos, com o tema Educação Básica 2. Para isso, trouxemos um ilustre convidado, o professor Vinícius Pozzano Nunes, que, de acordo com seu currículo Lattes, é doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Bioética pela Universidade Federal de Lavras, graduado em Pedagogia pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras e em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Docente de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.
Professor, gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite de participar desse podcast. Sendo assim, vamos dar início às perguntas. O senhor é docente do Instituto Federal, um estabelecimento de ensino que proporciona uma excelente formação. Porém, sabe-se que muitas outras instituições educacionais públicas não conseguem dar a base de aprendizado necessária para os seus alunos. Em sua opinião, por que isso acontece? O senhor acredita que há alguma maneira desse fato ser revertido com a alteração ou criação de leis?
Bom, olá, Viviana, Manuela, Milene e as pessoas que estão nos escutando. É uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui com vocês e falar de um tema que para mim é tão importante para todos nós, né? Mas pelo qual eu desenvolvo assim um afeto bem especial, que é a educação. E é assim uma alegria mesmo, uma honra, né? Como eu disse, estar aqui presente. Eu fico bem feliz pelo convite, grato a vocês e grato à instituição também pela atividade, por promover a atividade que vocês estão desenvolvendo. Como você disse, né? Eu sou docente do Instituto Federal e tem-se assim a ideia de que esse estabelecimento oferece mesmo uma educação, uma formação excelente, né? Mas primeiramente é importante dizer que os institutos federais eles foram ampliados, né, na primeira década dos anos 2000, e esse projeto de ampliação ele não foi só quantitativo, ele também foi qualitativo. Então, quando foi lançada a Rede Federal de Educação Profissional em 2008, também foi lançado um documento que continha a concepção e as diretrizes da educação profissional no Brasil. E esse documento, ele reúne tudo o que tem de mais inovador no campo das ciências da educação, para que o crescimento da educação profissional não ficasse restrito só ao crescimento material dos prédios, né, de laboratórios, equipamentos de primeira, mas também se estendesse esse crescimento à qualidade na educação. E esse documento das concepções e diretrizes, ele orienta como deveria passar a ser a educação profissional. Mas hoje, essas orientações contidas nesse documento, elas não são seguidas, né, por toda a rede. Então, por exemplo, a educação que a gente tem no Instituto Federal, ela é majoritariamente disciplinar, ela é fragmentada, ela não principia pela pesquisa, ela se articula muito pouco com a prática, né, a teoria com a prática, ela pouco se comunica também com a comunidade, com o seu entorno, muito raramente ela é gerida democraticamente, ou seja, é a mesma educação tradicional, igual à de qualquer outra escola tradicional, mas com docentes bem capacitados, né, melhor capacitados, atraídos pelos salários, né, que são ofertados na esfera federal. Então, isso tende a gerar índices de aprovação no Enem, nos vestibulares, melhores do que os dos egressos de outras escolas públicas, porém, não reflete uma educação de excelência, porque muitas vezes se esquece que a formação humana, né, como dito, da formação humana, como dito no documento sobre a concepção dos IEFs, que é algo que vai muito além da aprovação nas universidades. Agora, assim, dito isso, né, a respeito dos institutos federais, a gente pode entrar assim na resposta à pergunta, né? Então, por que as escolas públicas que não conseguem fazer com que os estudantes aprendam? E essa pergunta é ótima, né? E a resposta é bem simples. Eu gosto muito de um educador português que tem um trabalho bem legal no Brasil, que é o José Pacheco, que vem da Escola da Ponte, tem uma pessoa famosa no campo da educação. E ele faz essa crítica, né, ao modelo de educação tradicional. Então, a resposta é simples por isso, porque o modelo de educação que nós temos hoje vigente no Brasil, em boa parte do mundo, é o mesmo modelo criado no século XIX com base na escola prussiana. Então, a escola que é praticada na maioria, a educação que é praticada na maioria das escolas públicas brasileiras hoje é a mesma de 200 anos atrás. Então, desde a estrutura curricular, disciplinar, até a organização da sala, dos espaços, o prédio, tudo é igual. Então, o mundo avançou muito em 200 anos, as ciências da educação avançaram muito em 200 anos, e a escola não, ela parou no tempo. Então, já se sabe como um ser humano aprende, que não é por castigo, também não é por transferência de conhecimento ou por absorção de conhecimento, só que a escola ignora isso e segue utilizando como base a aula expositiva, né, que não ensina, como diz o José Pacheco, e não faz sentido na era do acesso ao Google, né, que a gente tem o Google para poder acessar, para poder fazer as nossas consultas, né, para buscar informação, e com base também na prova, né, que não avalia ninguém. Então, é importante deixar claro que isso acontece na maioria das escolas, mas não em todas, né? Há escolas buscando alternativas, sim, são poucas, mas elas existem, e também não é algo que se restringe às escolas públicas, acontece nas escolas particulares também. Sobre a solução para isso, também é simples, né? Tudo que nós precisamos para iniciar um processo de transformação na educação, para que as pessoas vejam atendido o seu direito constitucional à aprendizagem, já está nas leis. Isso quer dizer que a escola tradicional, essa que já tem mais de 200 anos e perdura até hoje, ela não somente ignora o que dizem as ciências da educação, as ciências humanas, as neurociências, como também é uma instituição fora da lei. E pode parecer duro de ouvir isso, mas é verdade. Então, se nós olharmos para o que diz a Constituição Federal, nos artigos 205, 206, 207, que tratam da educação, a começar pela garantia do direito à aprendizagem, não apenas o acesso à escola, mas o direito à aprendizagem, né? Então, os estudantes frequentam a escola horas e horas de suas vidas, memorizam conteúdo, despejam isso que memorizaram nas provas e em seguida esquecem-se de tudo para poder memorizar mais coisas e saírem-se bem em outras provas e até tiram boas notas, né? Passam de ano, passam no vestibular, mas a maioria não aprende. Então a escola está garantindo, ela não está garantindo esse direito constitucional. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente também que fala do direito à aprendizagem e nós, assim, começamos por aí. Mais adiante tem também a LDB, né, nos artigos 12, 13, 14, 15, artigo 23, 35 e tantos outros artigos que trazem orientações educacionais inovadoras, que são determinações sobre como a escola deve ser, que são muito diferentes do que se faz na escola hoje. Também tem os projetos político-pedagógicos das escolas, os projetos de curso, que são projetos das universidades também, e esses documentos, eles estão alinhados com a teoria educacional e dizem o que precisa ser feito. Então, quer dizer o quê? Né? Que nós não precisamos alterar ou criar leis para poder promover a transformação que a gente precisa promover na educação. O que a gente precisa fazer é cumprir a legislação, que a gente já vai estar dando um grande passo. Se nós cumprirmos a garantia do direito à aprendizagem, que é uma previsão constitucional, cumprirmos o que prevê a LDB a respeito da forma de organização da escola, dos progressivos graus de autonomia, né, de cada escola, o papel dos estudantes, o papel dos docentes, a integração da escola com a comunidade. Se a gente fizer isso que já está na lei, a gente dá um grande salto no sentido de garantir esse direito à aprendizagem. Então, eu uso muito esse argumento para finalizar, né? De quando me questionam sobre as propostas educacionais que eu trago, quando dizem que elas estão à frente das normativas educacionais. Eu digo que as propostas de inovação educacional que eu defendo, elas não são invenções de gente que tem cabeça nas nuvens, né, no futuro, algo longe da realidade. Na verdade, essas propostas são embasadas simplesmente no cumprimento da lei, e eu sempre brinco dizendo que eu sou um legalista, assim, né, que eu busco com isso não inventar nada, mas só buscar que seja cumprida a lei educacional.
Professor, indo para a próxima pergunta, o direito à educação é um dos direitos sociais fundamentais estabelecidos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Além disso, consta no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que todos têm o direito ao ensino elementar, universal e gratuito. Professor, tendo em vista a importância do direito à educação, por que, em sua opinião, muitos adolescentes, infelizmente, não são matriculados no ensino médio e uma boa parte daqueles que possuem sua matrícula efetiva acabam desistindo?
Pois é, eu estava falando então do direito, né, à aprendizagem daqueles que estão matriculados nas escolas, né, como um direito negado. A escola muitas vezes nega o direito à aprendizagem daqueles que estão matriculados. Mas, como você diz, né, nós temos também as pessoas que nem chegam a acessar a escola, ou mesmo que não conseguem manter-se nela, né, pelo tempo necessário. E eu fui buscar umas informações a respeito disso. E eu vi que o UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tem uma pesquisa agora feita agora em agosto, né, deste ano de 2022. E nessa pesquisa eles concluíram que no Brasil tem 2 milhões de jovens de 11 a 19 anos que abandonaram a escola sem terminar a educação básica. Então, da amostra que eles tinham, correspondeu a 11%. Então, aproximadamente 11% dos jovens de 11 a 19 anos abandonaram a escola sem terminar a educação básica. E aí, eles perguntaram também para essas pessoas quais foram os motivos, né? Por que que isso aconteceu, né? Por que que eles abandonaram a escola? E houve diversos fatores assim informados, mas os que se destacaram foram dois. O primeiro foi o trabalho infantil, a necessidade de trabalhar, né, que as pessoas abandonaram a escola por precisar trabalhar. E o segundo fator mais apontado foi o relato de dificuldades de aprendizagem. Então, 30% das pessoas relataram dificuldade de aprendizagem, por isso abandonaram a escola, e 48% delas indicaram que foi a necessidade de trabalho. Então, você vê, para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada em como que está o nosso contexto político, como que andam, né, as questões sociais no Brasil contemporâneo, para a gente entender que nós voltamos ao mapa da fome. Então, num contexto desse, em que muitas pessoas estão em situação de insegurança alimentar, e mesmo que passam fome, né, de fato, no Brasil, a gente estar presente na escola, né, as jovens, as crianças estarem presentes na escola, passa a ser um fator secundário, né? A primeira questão vem a ser garantir a sobrevivência. Então, as crianças precisam, em situações como essa, auxiliar, né, a gerar renda para a família. Então, isso é uma coisa grave, né, e que é isso que eu atribuo, né, o aumento, né, exponencial de jovens que desistem da escola.
Certo, professor. Doutor, em sua opinião, a presença do respeito, da diversidade, da democracia, da universalização e da equidade no ensino médio? No cotidiano do universo escolar do ensino médio, qual desses conceitos é mais aplicado e qual deles apresenta uma maior resistência?
Bem, eu vejo que sim, que eles estão presentes, esses conceitos, mas eles estão presentes em algum grau, né? Não estão assim absolutamente presentes, mas em algum grau, sim. Onde que eu vejo que a gente pode observar a presença, né, do respeito à diversidade, da democracia, da universalização e da equidade? Eu vejo que eles podem ser vistos assim nas práticas cotidianas da comunidade escolar, no dia a dia, né, como que as pessoas se relacionam. Então a gente pode perceber o respeito, né, de forma geral, o respeito à diversidade, todos esses conceitos presentes. Mas a escola que a gente tem majoritariamente, ela é uma escola preocupada em transferir conteúdo. Então essas questões, elas acabam se tornando secundárias. Então a escola, ela isola a dimensão cognitiva da dimensão afetiva, da dimensão moral, da dimensão social, como se o sujeito, como se as pessoas pudessem ser compartimentadas, né? Então, por exemplo, se alguém chora por ansiedade diante de uma prova que está para acontecer, esse problema é tratado como algo que cabe ao setor de psicologia, né? A psicóloga, o psicólogo, não é um assunto da educação, né? Não é um assunto do professor. É assim que geralmente é tratado esse tema na escola, que privilegia a cognição. E entre tantos outros exemplos, né? Então, se na escola as pessoas agem dessa maneira, não há uma ação ativa que promova esses conceitos que foram citados. Então, se alguém sofre racismo, por exemplo, se é ofendido, ou se é ofendida por questões de gênero, se não tem espaço na escola para o diálogo entre os sujeitos da comunidade escolar, se a escola é, né, tradicional, né, dentro do paradigma da ensinagem, da instrução, ela não vai ver essas questões como questões que são suas. E isso é grave, né, porque os sujeitos, eles não são fragmentados, eles não levam para a escola só uma versão capaz de aprender, capaz de se desenvolver intelectualmente e deixam as outras dimensões guardadas em casa. Não, os sujeitos são íntegros, né? Então vão na sua totalidade, né, para a escola. E esse sujeito integral é que está lá e com o qual a escola precisa lidar, mas muitas das vezes, assim como a escola é fragmentada, ela lida com sujeitos como sujeitos fragmentados. Bem, então se nós entendermos que esses conceitos, né, eles são pilares para uma educação em direitos humanos, nós podemos dizer, consequentemente, que a escola tem feito muito pouco para a promoção dos direitos humanos. E eu acredito, né, que os conceitos que têm o maior ou menor espaço variam em cada escola, em cada contexto. E arrisco dizer também que o aspecto em que as escolas são mais carentes é com relação à democracia. Desses conceitos, né, respeito à diversidade, universalidade e equidade, a democracia, para mim, é o que mais se destaca como ausente na escola. Então, na maioria das escolas, não tem espaços, né, para legítima participação dos estudantes, para participação da comunidade externa, para participação dos docentes com relação à vida da escola, as coisas que acontecem no cotidiano da escola. As decisões são geralmente unilaterais e não dialogadas, o que faz das escolas, muitas vezes, espaços assim, de exercício autoritário, né, o que faz das escolas lugares autoritários.
Ótima exposição. Professor, observando as atuais alterações no ensino médio brasileiro, quais seriam os pontos positivos e negativos que podem ser ressaltados com as modificações realizadas?
Bom, então, a gente tem esse movimento acontecendo na educação brasileira, né? O novo ensino médio, assim como a implantação da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular, eu não vejo isso como um problema em si, né? A base, essa base curricular, ela está prevista, inclusive, na LDB, e ela está prevista lá desde da promulgação da LDB, que foi em 1996. Então, não vejo esse como um principal problema, né, que exista a base, que exista uma proposta do novo ensino médio. A grande questão tem tudo a ver com o que eu estava dizendo na questão anterior, né, com a questão da democracia. Então, eu vejo assim que democracia não se resume a votar, né, numa urna ou levantar a mão em uma reunião. Eu vejo que o conceito de democracia ele pode ser ampliado para uma visão mais participativa e as pessoas podem, dentro de uma escola, participar das decisões desde o seu princípio. Então, as pessoas não foram ouvidas para a construção da Base Nacional Curricular e do novo ensino médio. Então, essa base e o novo ensino médio, eles não refletem o anseio das pessoas. Então, assim, o que, que eu penso que seja o grande problema, né, que a gente pode apontar um aspecto negativo ressaltado com essas modificações? Eu vejo que elas não tiveram a participação das pessoas na sua construção. Então, isso tem muito a ver com a questão política. Nós temos projetos de educação que servem aos interesses do mercado e projetos de educação que servem aos interesses das pessoas. O mercado, ele está interessado na formação para a emancipação humana? Eu vejo que, na maioria das vezes, não, né? Que ele não está interessado em educar as pessoas para um modelo que objetive mais respeito, mais equidade, democracia, que não está interessado no despertar do senso crítico, no despertar da autonomia ou para a felicidade. O mercado, ele busca um modelo que capacite mão de obra para atender as suas demandas, né? Então, eu vejo que as modificações que foram feitas no ensino médio, elas não são todas reprováveis. Então, metodologicamente falando, tem coisas bem interessantes ali que a gente pode estudar, aprofundar um pouco mais, conhecer e entender como mudanças que podem ser positivas, né? Elas se comunicam, inclusive, com as melhorias que a gente espera na educação. A questão é a seguinte: a metodologia de dois projetos educativos que são antagônicos, ela pode, inclusive, ser muito semelhante. Mas o que muda é a intenção, é o que se busca por meio desse processo. Então, uma educação vai buscar a capacitação de mão de obra, né, vendo sujeitos como peças, como números, e outra educação ela tem um olhar mais sensível para a humanidade e busca a superação da barbárie, educando para a emancipação humana. Isso faz toda a diferença. Então, qual é a intenção que se busca com aquela educação que se está pretendendo? Agora, a gente precisa saber, né, a que interesse atende a proposta do novo ensino médio.
Excelente. Professor, o novo ensino médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. Porém, a reforma do ensino médio terá alguns agravantes, como o aumento das desigualdades entre os alunos do ensino privado e público. Existe uma forma de contornar esse problema?
Olha, essa questão é excelente, né? Então, quando se fala em em juventude, né, se fala em um jovem ideal, que se alimenta adequadamente, que tem boas condições de moradia, que tem boas condições de locomoção, né, que chega facilmente até a escola, ou mora perto, né, ou em região central, tem carro, enfim, que tem boa condição de sono, que tem condições de dormir bem, de descansar bem, né, algumas pessoas conseguem, na juventude, ter como única atividade o estudo, né? Algumas, não todas. Quando se tem na juventude um ambiente seguro no seu entorno, quando a comunidade que você reside é um lugar seguro, que você não corre risco de vida ou de alguma outra situação acontecer com você. Quando a sua família também é um ambiente seguro, seu entorno social, né, é seguro. Quando estão garantidas as suas necessidades básicas, inclusive necessidade de afeto. Nessas situações, se você permitir que esse jovem escolha o seu itinerário formativo de acordo com o seu interesse, você certamente vai ter um excelente resultado. Mas para a maioria dos jovens brasileiros, em que essas condições que eu falei não são uma realidade, a coisa é um pouco diferente, né? Então, eu mesmo, em situações de aula, assim, na escola, né, já perguntei algumas vezes para alguns estudantes, o que você quer saber? Sobre o que você tem interesse? Né? Em que você se interessa? Né? Do que você gosta? E muitas vezes as pessoas não sabem dizer, não sabem responder assim de pronto. Já perguntei também quais são seus sonhos, né? Você sonha com o quê? Eu já ouvi algumas pessoas respondendo, eu não tenho sonhos. Então essa é uma reação comum das pessoas, não é uma exceção, não é um caso isolado, é uma reação bem comum das pessoas. E aí, para essas pessoas, a abertura para a escolha de um itinerário formativo, ela pode ser arriscada, porque a pessoa, quando ela vai escolher o itinerário formativo que ela prefere, ela pode ser levada a escolher esse itinerário de acordo com diversos fatores externos, né, à vontade dela, por influência da mídia, das redes sociais, enfim, daquilo que é determinado pela publicidade, logicamente, atende aos interesses do mercado. Então, mais uma vez, a questão dos dois principais projetos de educação, né, que se encontram em disputa hoje, se apresenta. Mas o que eu quero dizer com isso, então, é que o fato de que o estudante seja protagonista do seu processo de aprendizagem não é algo ruim. Isso que está sendo previsto no novo ensino médio não é algo ruim. Isso está, inclusive, confirmado, ratificado pelas ciências da educação como sendo o modo como as pessoas aprendem, sendo protagonistas, ativos, autônomos. E aí a questão é justamente essa. Aqui, interesses essa metodologia está atendendo. Se o estudante ele for posto como protagonista de sua educação em um processo que leva ele até a emancipação, essa busca pelo protagonismo ela é desejável. Agora, se isso estiver sendo feito em um contexto que separa a educação dos pobres da educação dos ricos, aí a coisa já é diferente, né? Então, por isso que a gente tem que ter os olhos bem abertos para compreender que, da mesma maneira que o Paulo Freire já disse, né? Nem toda novidade, no caso educacional, é boa só porque é nova. E do mesmo jeito, as propostas antigas, elas não devem ser descartadas só porque são velhas. A gente tem que olhar para elas com olhos críticos para poder enxergar, né, além das aparências, e entendermos o que se quer fazer com esse protagonismo. Qual que é a intenção que se busca por meio dessa metodologia, né, que coloca o estudante como protagonista. Se for para emancipação humana, esse é o caminho, tá? Um caminho correto. Agora, se não for no sentido da emancipação humana, a gente tem que observar com atenção.
Importância das práticas interdisciplinares no contexto do novo ensinamento.
Bom, a interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade é um conceito que ele não é assim, ele não nasceu com o novo ensino médio, ele é um conceito antigo. E no Brasil, na educação brasileira, interdisciplinaridade começa a ser discutida na Lei de Diretrizes e Bases de 1971. Então, também não é algo extremamente progressista, né? Porque nasce dentro da educação que estava sendo pensada por um projeto da ditadura militar, né, de educação da ditadura militar no Brasil. Então, é a gente compreender que o conhecimento de uma determinada área não pode ser entendido de modo destacado do conhecimento próprio a outras áreas. Essa é basicamente a ideia de interdisciplinaridade. É estabelecer uma forma do pensamento que condiz com a realidade, que é o pensamento complexo, né, que olha para as coisas, mas não só olha para as coisas de maneira isolada, olha para elas com um olhar que percebe não só as coisas em si, mas as relações entre as coisas. Então, eu não sei se fica assim perceptível, né, o quanto que esse olhar interdisciplinar é muito mais profundo, né, e leva a humanidade a um patamar mais avançado de compreensão das coisas. Tem um teórico bem conhecido, que é o Edgar Morin, que fala, né, a respeito do conceito de complexidade. Tem um livro que ele trata do assunto relacionado à educação, que é Educação e Complexidade, que é um livro bem legal e vale a pena a leitura. Agora, o que acontece é que as pessoas dizem, né, que as práticas, muitas vezes que as práticas interdisciplinares, elas não dão certo, que quando se vai tentar na sala de aula uma prática interdisciplinar, quando você vai realizar uma ação desse tipo, ela parece algo forçado, né, fica um pouco desajeitado. Então, por que que isso acontece? Porque a nossa escola toda hoje, a escola tradicional, ela está organizada de modo disciplinar, fragmentada, como se cada área do conhecimento não tivesse qualquer comunicação com a outra, como se quando eu fosse observar um fenômeno, né, na natureza, eu tivesse que observá-lo ou que ele acontecesse de maneira isolada de tudo mais que acontece no universo. E não é dessa maneira, né? Então a escola trabalha dessa maneira, separando o conhecimento em caixas diferentes, né, e que não se comunicam entre si. Quando as pessoas vão trabalhar uma atividade em função do conhecimento que articule ou que integre uma ou mais dessas disciplinas, é feito um esforço tremendo para poder integrar essas duas áreas do conhecimento, mas é um esforço que não é autêntico, né? Isso não acontece, força a barra para poder gerar uma atividade interdisciplinar. E quando, na verdade, a gente deveria reformular toda a nossa compreensão de como a educação deve trabalhar com os conhecimentos, para a partir daí a gente pensar numa abordagem interdisciplinar. Então, tem exemplos práticos, né, de escolas e educadores que já trabalham dessa maneira. A metodologia de projetos é uma possibilidade. Então, ao invés da gente ensinar a teoria para depois buscar onde a teoria se encaixa na prática ou onde ela se relaciona com outras áreas do conhecimento, a gente parte de um problema, de uma pergunta, de uma questão que a gente tem a respeito do mundo, das coisas, né? E dessa questão a gente desenvolve a pesquisa e a partir dessa pesquisa a gente vai encontrando e observando e percebendo que esse conhecimento que a gente busca, ele está articulado com tudo mais, com todo o entorno, né? Com muitas outras áreas do conhecimento. Então a gente começa aí a trabalhar a partir do projeto e não a partir das áreas do conhecimento. Isso é uma maneira de trabalhar a interdisciplinaridade que eu considero bem Interessante. Então, dentro do contexto do novo ensino médio ou fora dele, a interdisciplinaridade é essencial. O que a gente precisa fazer é aprender como que a gente coloca isso em prática.
Excelente. Professor, as ações alternativas possuem como objetivo central a eliminação das desigualdades historicamente acumuladas. Assim, de que maneira as cotas raciais e sociais utilizadas nas universidades auxiliam nesse processo e qual o motivo das desavenças formuladas em relação a elas?
Olha, eu sei que vocês provavelmente têm professores aí próximos a vocês que estão mais bem capacitados para falar a respeito desse tema, né, das ações afirmativas e das cotas. Eu não tenho assim muita profundidade, né, mas eu tenho algo a dizer a respeito. Eu vejo que as cotas, elas são instrumentos de efetivação dos direitos humanos, né, dentro da educação, no acesso, permanência e êxito na educação. As cotas, elas são uma política pública de reparação, né, de danos que têm origem histórica. E eu vejo como uma forma de democratizar o acesso à educação, né, como uma iniciativa assim, bem louvável. Então, levar as pessoas, né, seja ela uma pessoa, um sujeito, né, uma pessoa preta, indígena, né, pobre, para dentro da universidade, vem fazendo com que a universidade precise se repensar. Que repense, inclusive, a sua perspectiva eurocentrada, né, sobre o que é o conhecimento e a que interesses o conhecimento deve servir. Então, eu acho muito saudável para a universidade que ela tenha uma política de cotas e que esteja sendo satisfatoriamente executada, né, sem contar os ganhos para as próprias pessoas que são beneficiadas, né, que veem essa como uma oportunidade de transformação social, de superação das condições, né, suas, das condições da família, né, da comunidade em que está inserido, no sentido assim de uma melhoria. Então, no Brasil, nós somos uma sociedade escravista, isso é fato, e existe uma parcela da população mais próxima, né, aos mecanismos de exercício do poder, seja ele econômico ou político, e essa parcela ela não deseja conceber uma sociedade com base na equidade. Então, quando você vê alguém que não tem o mesmo poder político e econômico, né, pessoas, por exemplo, da classe média baixa, atacando as cotas nas universidades, algumas vezes esse é um mecanismo que essas pessoas utilizam para buscar se colocar num lugar social que não é necessariamente o dela, né, no lugar de rico, por exemplo. Né. Então, nessa de separar o nós e o eles, essas pessoas buscam se colocar ao lado daqueles que detêm o poder, né? Então, quando eu digo eu não concordo com a cota para eles, eu estou dizendo que eu estou num lugar privilegiado. Então, a pessoa busca se colocar no lugar dos privilegiados. Mas, na verdade, essas pessoas que agem dessa maneira, né, como eu descrevi, elas estão muito mais próximas do eles, né, e não do nós, que ela diz, né, do que elas pensam. Então, é uma pena que essa política seja ainda alvo de críticas, né, preconceituosas, como as que nós vemos frequentemente serem desferidas contra as cotas. E pensando assim, né, sobre... Eu lembro assim, de um vídeo que circulou as redes, que está no YouTube, inclusive, de uma artista chamada Bia Ferreira, que se chama Cota Não É Esmola. Já está bem um pouquinho antigo, assim, mas é um vídeo bem legal que vale a pena assistir. É isso.
Excelente explanação. Professor, é possível perceber que as políticas públicas vigentes em âmbito nacional para todos a sociedade brasileira têm eficácia no âmbito educacional?
Olha, certamente, né? Então, hoje... nós estamos em outubro de 2022, conversando aqui, né? Nós vivemos um momento bem difícil no nosso país, mas muito difícil mesmo. Então, a gente, por exemplo, um dos indicativos mais graves da situação que a gente vive é que nós voltamos, o Brasil voltou a estar inserido no mapa da fome. Então, um exemplo, né, uma política pública, né, em âmbito nacional que reduza os números da fome no país ou que melhore, por exemplo, a vida financeira das famílias que têm menos condições, né, esse tipo de política permite que os jovens possam estudar ao invés de trabalhar para sustentar a casa. Né. Então, um outro exemplo, né, uma política pública que promova o respeito à diversidade permite que a escola volte a ser um ambiente acolhedor para quem se percebe diferente nas mais distintas possibilidades que essa palavra pode assumir. Então, uma política pública que retome o diálogo, por exemplo, a participação escolar, participação popular, né, como aquela que nós tínhamos das conferências da educação locais, conferências regionais de educação, estaduais, até a nacional, né? Então, um exemplo como esse pode trazer de volta a dimensão democrática, né, que a educação precisa, e esse tipo de política em âmbito nacional interfere com certeza positivamente no ambiente educacional.
Para finalizar, analisando todos os temas até aqui debatidos, quais seriam as medidas necessárias para alcançarmos uma equiparação entre o ensino médio de rede privada e o ensino médio de rede pública?
Sim, comparando, né, a rede privada e a rede pública. Então, essa pergunta, ela tem, da maneira como você me faz, ela tem uma afirmação contida nela, né, de que a educação da rede privada, ela tende a ser melhor do que a da rede pública. Mas tem um porém aí, eu preciso dizer, né, que isso nem sempre acontece assim, de fato. Por quê? Porque depende do que nós consideramos qualidade na educação. Então, veja bem, se a gente parte do pressuposto de que a aprovação no vestibular, né, uma boa nota no Enem é o critério para definir uma escola de qualidade, então tudo bem, a escola particular sai na frente. Só que o que acontece na maior parte das vezes, ou na maior parte dessas escolas, não tem muito a ver com a formação humana, né? Não tem nada a ver, muitas vezes, com a formação humana, que é ampla, é complexa, é rica, é diversa, é cheia de possibilidades. Na verdade, o que acontece nessas escolas, que aprovam mais em vestibulares, se assemelha mais a um tipo de treinamento, né? Para alguns, até torturante, né? Que vocês que estão, assim, aprovadas, né? Cursando um curso em nível superior, né? Pode ser que tenham passado por isso e sentido o quão difícil, né? Às vezes, muitas vezes, ou ouviram histórias de alguém que relata isso, que pode ser uma tortura passar por esse processo. Então, para que no final, né, jovens cumpram expectativas que boa parte das vezes nem foram eles que escolheram para si essas expectativas, são expectativas dos pais, da sociedade, ou anseios por status, enfim. Então, para isso, para atender isso, é que servem os sistemas apostilados, os professores e professoras como showmans ou showwomans, fazendo, né, performance, malabarismo para entreter os pré-vestibulandos, né? Tem também uma situação bem grave, que é uma epidemia, né, da Ritalina, que é um medicamento para aumentar o foco, né, nos estudos, e que tem sido prescrito indiscriminadamente em algumas escolas. As epidemias também de depressão, de ansiedade, que a gente observa, né, nas pessoas próximas, muitas vezes. Então, se isso for considerado qualidade na educação, então a maioria das escolas particulares se adequa bem a esse perfil. Agora, se a gente muda a nossa perspectiva e olha para a qualidade na educação por um outro foco, né, com uma outra visão, que é a visão da emancipação humana, que é assim, a finalidade. A educação com a finalidade de emancipar a humanidade, aí a gente muda assim o nosso entendimento sobre o que é a qualidade na educação, e aí a gente busca uma educação que serve para evitar a barbárie, né? Que serve, como disse o Adorno, né, um filósofo da teoria crítica, para a gente não repetir a catástrofe de Auschwitz, a gente precisa ter como finalidade da educação evitar a barbárie, evitar isso que a gente tem visto, as pessoas passando fome e algumas outras pessoas achando que está tudo bem. Gente sem acesso à escola, sem acesso à moradia, sem acesso a direitos que são, né, fundamentais, e as pessoas acreditando que está tudo bem. Então, a educação, se ela muda a sua finalidade, não no sentido de aprovar no vestibular, mas de promover a emancipação humana, a gente passa a ter um outro referencial do que é qualidade. Aí, nesse sentido, a escola pública, ela tem chance também de estar bem próxima das escolas da rede privada, no sentido da qualidade, né? Então, a gente pode falar que, assim, de modo geral, ambas não vão tão bem, mas ambas também têm possibilidades para se transformarem, se converterem em escolas que promovam uma transformação capaz de promover a emancipação humana. Então, eu acho que a questão está nesse sentido, assim, a gente pensar, o que que nós podemos fazer para a gente promover a qualidade na educação no sentido da sua emancipação, né? Porque nem sempre as escolas da rede privada são referência de qualidade. Eu vejo que, assim, retomando o que nós conversamos até agora, um primeiro passo é a gente conhecer os dispositivos legais que falam a respeito da educação no Brasil. Então, a gente precisa conhecer o que diz a Constituição Federal sobre educação, o que diz a LDB, principalmente sobre educação. Nós precisamos, quem trabalha em escola, né, ou quem tem filhos em escola, ou quem estuda, né, quem está estudando numa escola, buscar na coordenação do curso, na direção, o projeto político-pedagógico da escola, e a gente lê o que está ali escrito. Tem coisas muito legais escritas, geralmente tem coisas muito legais escritas nesses projetos, então a respeito de o que se espera da formação daquele educando, qual que é o projeto de mundo, a visão de mundo, a visão de sociedade, a visão de educação que aquela instituição, que aquele curso tem, que aquelas pessoas têm. Então a gente lê esses documentos, a gente se apropriar disso e a gente buscar cumprir aquilo que está escrito nos documentos. Como a gente faz para cumprir aquilo que está nos documentos? Quando a gente responde essa pergunta e começa a agir no sentido de fazer cumprir o que está previsto nos documentos, a gente vai ver acontecer na educação a interdisciplinaridade, a gente vai ver o respeito à diversidade, que está tudo na lei, já está tudo lá. A gente vai ver formas alternativas de educar que estão muito além do transmissionismo da instrução, daquela transferência de conteúdo, né, como se fosse um depósito bancário, né, dentro da ideia de educação bancária que o Paulo Freire critica, né? Então, que é a escola tradicional, que é isso que a gente vê, inclusive nas universidades, né? A gente tem condições, né, na verdade, de encontrar nesses documentos, na legislação, nos documentos que norteiam a prática pedagógica dentro das escolas, a gente encontra lá tudo que a gente precisa para poder, se colocando em prática, transformar a educação numa educação que tenha como objetivo maior levar a humanidade para um patamar civilizatório bem além do que a gente se encontra hoje, que hoje a gente vive, infelizmente ainda, né, numa situação de barbárie, que, como definiu o Adorno, é uma diferença que existe entre um alto nível de desenvolvimento tecnológico e um baixo nível de desenvolvimento humano, de desenvolvimento civilizatório. Então, para a gente poder equiparar o nosso nível de desenvolvimento humano com o nosso nível de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa começar lendo o que nós temos de legislação, de orientações, de normativas, e colocando isso em prática. Eu vejo que é assim.
Explicação e pontuação certeira. Professor, informo que sua presença foi valorosa e de grande importância. Sendo assim, estamos muito gratas pela sua participação no podcast.
Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, gente, e desejo aí sucesso para vocês. Um abraço em todos, todas.
Termina aqui o podcast sobre Ensino Básico 2. Agradeço a todos os nossos ouvintes e gostaria de mandar um abraço especial para o nosso professor, Dr. José Paulo Gutierrez, e a monitora Ana Luísa Ferreira Ximenes, que proporcionaram a realização desta incrível experiência. Muito obrigado por terem nos ouvidos. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, obrigado.